Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o Gabriela Esportiva nessa semana maluca. Mais uma edição do Gabriela Esportiva para você ficar por dentro das principais informações, das principais modalidades do mundo dos esportes. Nesta quarta-feira, hoje dia 24 de janeiro de 2024. Que bom que você está aí ouvindo a gente na sintonia da Gabriela FM. O Gabriela Esportiva está começando, viu? É, e vamos falar do Campeonato Baiano, que está aí a todo vapor, já já, aqui na sua Gabriela FM. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes. Pois é, muitas informações dos esportes a partir de agora para você ouvindo a gente. Estamos aqui junto com a nossa bancada topíssima, como sempre, né? Comentaristas renomados. Então, boa tarde, primeiramente, a Monique Ribeiro. Boa noite, Monique. Ou boa tarde, Monique.
É o costume. Muito boa tarde a todos. É, semana maluca, Gabriela Esportiva aí nesse horário diferenciado. Um horário que eu gostei, viu?
Gostou?
Boa tarde mais uma vez. Hoje o programa com vários assuntos, né, do esporte. Vamos falar desse jogo aí do Itabuna, que foi ontem, né? Itabuna empatou, mais um tropeço do Azulino aqui em Ilhéus. Hoje tem jogo também do Barcelona. Tivemos ontem resultados aí pelo Campeonato Carioca, pelo Paulista. E também vamos falar dos jogos de hoje, né? Hoje tem Paulistão, tem Carioca, tem Mineiro, tem Gaúcho, tem estreia do Atlético Mineiro, né? Pelo Campeonato Mineiro também, Cruzeiro estreando hoje. Então a gente vai trazer também Mercado da Bola, Fluminense aí já anunciou a contratação aí do David Terans. É, o Vitor Coelho também anunciado no Bahia, já está registrado. E o Grêmio também tentando contratar o Gabigol, né? O Corinthians estava aí no palio, Grêmio e também o Corinthians, o Bahia e agora o Grêmio.
Beleza, é isso aí, Monique. Já já a gente debate esses assuntos. E seguindo o sentido horário, boa tarde ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde a todos aqui na bancada. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o jogo do Itabuna de ontem. O Itabuna que mais uma vez decepcionou o seu torcedor dentro de casa. E a torcida ontem acabou perdendo um pouco aí as estribeiras e foi para cima do técnico Matheus. Mas foi para cima na cobrança verbal, né? Hoje tem jogo do Barcelona. Daqui a pouquinho também a gente fala aí da Onça Pintada, que vai enfrentar o Leão da Barra aqui no estádio Mário Pessoa. E o palco do jogo, viu, Marcão, está pronto, só aguardando Sim. o horário chegar para a bola rolar.
Pois é, isso aí, Júlio. Já já vamos conversar sobre isso. E boa tarde também ao presidente campeão, José Maria.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Fred, Monique, Júlio César e amigos do Gabriela Esportiva. Claro que o Itabuna mais uma vez decepcionou, jogando dentro de casa, no seu mando de campo, e empatou a segunda partida nessa competição. Houve um empate em 1-1 lá com o Jacobina, ontem voltou a empatar o jogo e havia perdido na estreia para o Atlético de Alagoinhas. Eu diria que o Itabuna, restam ao Itabuna agora apenas 6 partidas. Dessas 6 partidas, meus amigos, se o Itabuna quiser pensar em se classificar para as semifinais, ele precisa ganhar 5 jogos. Ainda joga na próxima rodada no estádio Mário Pessoa, enfrentando a Jacuipense na quarta rodada desse Campeonato Baiano. Mas enfim, a cada rodada fica mais evidente que o caminho do Itabuna é brigar contra o rebaixamento desse Baianão 2024.
Tudo indica, né, Zé? Infelizmente, Vamos também dar uma boa tarde ao Fred Menezes Fredão. Boa tarde, Fredão.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, bancada. Boa tarde, ouvintes da Gabriela Esportiva, que nesse momento, né, com o horário aí da Semana Maluca, às 14 horas de hoje. Vamos lembrar também do jogo de ontem, do pré-olímpico da seleção brasileira, que também não fez uma grande partida, apesar de ter vencido de 1-0, mas deixou muito a desejar dentro de campo.
Pois bem, a gente vai conversar sobre isso já já também. Fred, é o nosso Gabriela Esportiva, que está começando, 2:12 agora. Uma ótima tarde para você. A gente aproveita, né, para agradecer ao Alexandro Costa, que fez aqui o estúdio ao vivo nessa Semana Maluca, né? Ele fez um grande show aqui, você que acompanhou, estava acompanhando a programação aí, gostou bastante. Ele que é o cara da voz das bandas Mel de Forró e Trifarol, e faz também voz e violão, Alexandro Costa. Um abraço para você, Alexandro. Pois bem, vamos falar de Campeonato Baiano, Baianão 2024, né? Que já deu início à sua terceira rodada, foi justamente ontem, no estádio Mário Pessoa, com todo aquele imbróglio, né, sobre vai haver jogo ou não, mas acabou acontecendo. O campo estava muito bom do Mário Pessoa, né, e a bola correndo solta, um pouquinho úmido, lembrou até o campo sintético lá no Bahia de Feira, que começou marcando, né, Júlio César?
É verdade, o campo ontem em perfeitas condições, né, quem foi ao estádio viu e quem assistiu também pela TV viu. O campo não tinha problema nenhum em relação à água, a bola rolou, os jogadores jogaram e não reclamaram, né? O mais importante de tudo foi isso, que jogadores não reclamaram, ao contrário, elogiaram o gramado do estádio Mário Pessoa, né? Há quem diga que o gramado, Zé, do Mário Pessoa hoje seja o terceiro, tirando Barradão e Pituaçu
e Arena Fonte Nova,
o Mário Pessoa, o do Atlético de Alagoinhas, né, são dos melhores da Bahia.
Arena Cajueiro. Né?
E Arena Cajueiro, mas ali é sintético, uhum. A gente não pode nem inserir no contexto. Mas foi um jogão de bola ontem, um jogo com tempos distintos, né? O primeiro tempo do Bahia de Feira, o segundo do Itabuna. Mas quem vai fazer essa análise não sou eu. Quem vai fazer é ele, ó. O problema de analisar o jogo é deles, é Maria. Ele que vai dizer como foi o jogo que ele viu.
Eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu não estive no estádio, mas acompanhei atentamente o jogo pelas imagens da televisão. Que acreditem, as imagens da televisão, com os recursos que a TV tem, é melhor do que você estar no estádio recebendo aquela iluminação desfocada que vem da geral na cara da gente.
Verdade.
Então, analisei o Itabuna. Itabuna, mais uma vez, de forma muito equivocada. Olha, um time que toma um gol com 45 segundos de jogo, esse time está entrando em campo muito desconcentrado. Quer dizer, praticamente no ataque do Bahia de Feira, não tocaram na bola. Deixaram até o cidadão finalizar ali pela direita e marcar o gol. Então, esse time do Itabuna é preciso ser repensado, entendeu? Eu não vejo o clima para que o Matheus Sodré, porque não vai, a uma altura dessa do campeonato, meus amigos, mandar vários jogadores embora, entendeu? A opção mais rápida para você motivar o time, para você buscar uma reação, é você trocar o treinador, porque o treinador já teve uma, duas, três oportunidades, mas pelo andar da carruagem, tudo indica que o Itabuna vai apostar em mais um jogo, no jogo da quarta rodada, quando o Itabuna enfrenta aqui a Jacuipense. Um time no primeiro tempo, gente, para ser esquecido. Parece que esse time, os meias jogam afastados, né, da área.
Joga muito espaçado.
Rapaz, é um negócio, é um time desorganizado, falta qualidade também entre os zagueiros, viu, Júlio? Olha, eu não sei não, o Itabuna, esse elenco do Itabuna é um equívoco, essa é a realidade. Não sei se esse elenco vai ter capacidade técnica de se recuperar na competição, entendeu? Porque está perdendo. No segundo tempo foi diferente. No segundo tempo, com as mudanças e o próprio crescimento de Jucimar talvez tenha feito a melhor partida com a camisa do Itabuna, não só nesta temporada, mas na temporada também do ano passado, quando ele esteve disputando a competição do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Baiano da Série B. Então, gente, Jucimar não decepcionou. E a grande surpresa do time foi um volante, né, que entrou escalado pelo técnico Matthaus, não vinha jogando, não era uma peça titular do time.
O Guilherme Ivo
era sempre um reserva. E o Guilherme Ivo eu já conheço de algum tempo, porque ele é filho do Narciso, entendeu? Que todo mundo sabe, é revelador de talentos, então eu já conheço há muito tempo o Guilherme Ivo, e foi dos pés de Guilherme Ivo que saiu aquele gol salvador, que é uma altura dessa do campeonato, Marcos, é um gol salvador, porque ficaria então configurado mais uma derrota. O time ficou devendo muito, né? É preciso dar um choque, entendeu? Nesse time do Itabuna. E Matthaus, não sei. Uma altura dessa eu já tenho minhas dúvidas se o Matthaus ainda teria competência para realizar essa mudança de postura no time do Itabuna.
Se a gente for analisar aqui, Matthaus teve aproximadamente 40 dias ou mais de pré-temporada. Dentro dessa pré-temporada, 4 amistosos. E aí agora entra na terceira partida do Campeonato Baiano. Então, quer dizer, isso já é tempo demais, né, para você mostrar alguma coisa.
O Itabuna até realizou mais amistosos com equipes profissionais do que o próprio Barcelona. Mas nos confrontos entre Itabuna e Barcelona, a gente já percebia essa irregularidade. O Barcelona esteve num plano muito superior nos jogos contra o Itabuna na pré-temporada. Então, Júlio, esse problema já vem lá de trás, já vem há algum tempo, já vem desde a pré-temporada. Essa é a realidade. E o time não pode nem, Fred, utilizar o argumento, né, que nós não estamos, conhecemos pouco o gramado Mário Pessoa, porque esteve constantemente. Nunca foi, esse gramado nunca foi tanto liberado para treinamentos de Barcelona e de Itabuna, entendeu? Se essa grama ainda está aí com boa qualidade, a gente tem que agradecer, sobretudo a drenagem do estádio Mário Pessoa, né, que absorveu aquelas chuvas de ontem. E pela televisão, você não tinha, nem não aparecia, nem lembrava que Ilhéus havia recebido durante toda a manhã, durante boa parte da madrugada, né, tantas chuvas, porque o gramado estava completamente seco. O Itabuna, gente, é que ainda não se encontrou, salvo algumas peças, raríssimas peças, né? O lateral esquerdo, por exemplo, na minha modesta opinião, é uma peça, entendeu?
Caetano.
Caetano é uma peça ainda interessante nos jogos do Itabuna, mas o futebol hoje é coletivo, né? Então, se você tem 11 jogadores no campo de jogo e apenas 1, 2, 3 peças consegue ter um rendimento, você não vai nunca ajudar a equipe, entendeu? E vai ficar sempre aquele questionamento. O elenco do Itabuna decepcionou de uma maneira geral, porque são 3 jogos nesse Campeonato Baiano. Itabuna ainda não enfrentou nem Bahia e nem Vitória, né? Que são os grandes clubes de maiores investimentos no futebol da Bahia. Então, jogando 2 vezes no Mário Pessoa, foram 2 jogos que deixaram a impressão muito ruim.
Pois é, e como o Júlio já tinha previsto, né, e a gente comentando aqui, o público, né, devido às chuvas, devido também àquela portaria lançada pela Secretaria de Esportes aqui de Ilhéus, né, prejudicou bastante a bilheteria, né, Júlio?
É verdade, prejudicou bastante o Itabuna. Olha que durante o dia algumas pessoas foram ao estádio Mário Pessoa para comprar o ingresso, mas infelizmente não podia vender porque estava aquele impasse, vai ter ou não vai ter o jogo. Então acabou prejudicando a venda de ingresso do Itabuna. Mas ontem, isso são dados oficiais, né, da federação. Eu, inclusive, tem até a foto aqui do documento. Um público pagante de 72 torcedores para uma renda de 1.440.
É, porque aquela torcida que estava lá na arquibancada do Itabuna, ela não...
Prejuízo aí...
Ela recebe uma cortesia.
Agora, apesar de toda a dedução que o Itabuna fez, utilizando apenas um lado da arquibancada, reduziu drasticamente as despesas, né? Do seu Bordeiro, mas uma renda dessa é, no mínimo, um prejuízo de 8, 9 mil reais só no jogo de ontem.
Olha, eu fiquei até com medo de anunciar. Por que eu fiquei com medo de anunciar? Quem assistiu pela TV viu que aqui bancada tinha torcedores. Tinha público no estádio.
A TV, em momento nenhum, ela mostrou o público da arquibancada. São poucas câmeras. Vai mostrar hoje. A estrutura de jogo de Bahia e Vitória é muito diferente dos jogos desse campeonato baiano. Hoje você vai ter, mas nos jogos até então, só mostra o público da geral. São poucos recursos, são poucas câmeras. Hoje é diferente. Hoje é Vitória, entendeu? Então, hoje nós vamos ter, a televisão tem como mostrar o público da arquibancada coberta, o público da arquibancada da geral, mas até então a gente não tinha ideia nenhuma, porque em momento nenhum mostrou nada, a não ser aqueles gatos pingados que apareciam ali nos alambrados, entendeu?
Então, em frente à arquibancada coberta. Eu vou trazer o detalhe aqui, ó. Público pagante na bilheteria, 72 torcedores pagaram ingresso. Aí vem aqui, vou falar logo no geral, público não pagante, torcida, crianças, 227, né? Então tá aqui, a renda foi de 1.440.
Eu estava sentado ao lado de um dirigente do Itabuna, Júlio, ele comentou que essa torcida jovem que tem a fanfarra, a bateria, recebe cortesia também por isso, né?
Sim, então eu fiquei com medo de anunciar por conta disso, porque eu olhava para a arquibancada, para os dois lados... Ah, principalmente meu lado direito estava praticamente tomado, né? Aquele quadrado pela torcida organizada do Itabuna e outros torcedores, mas são os dados da federação, está aqui o documento oficial assinado pelo delegado, né? O Helder.
Certamente vai ser, ninguém vai superar em uma renda tão ruim, tão feia como essa, entendeu? De 1.000 pagantes, eu acho que vai ser única nesse universo de 9 rodadas com 45 partidas nessa primeira fase do Campeonato Baiano.
70 e poucos pagantes, né, Júlio?
É verdade, números oficiais da federação. Ontem, depois do jogo, torcedor do Itabuna que foi para o Mário Pessoa perdeu a cabeça. Torcedor perdeu as estribeiras e foi para o alambrado cobrar principalmente o Matheus, né? Cobrar do treinador, inclusive chamou o treinador para conversar, ele se esquivou, né? O pai do treinador também se esquivou e o torcedor está querendo providências, está querendo mudança. Ontem o diretor de futebol, o Ricardo Xavier, irmão do presidente Rodrigo Xavier, disse que a diretoria não iria tomar decisão nenhuma ontem, depois do jogo, para depois não dizer que estava de cabeça quente. Mas que hoje a diretoria iria sentar para pensar e tomar uma providência. A gente sabe que um diretor do Itabuna viajou. Não sei se para trazer jogadores ou para contactar algum treinador, né? E já trazer ele para a cidade para ele já observar o próximo jogo e o Matheus poderá ter mais uma chance, não sei. Estamos aguardando. A todo momento a gente mantém contato com os companheiros lá de Itabuna também, porque os companheiros de Itabuna, eles dão o Matheus como demitido, né? Só que até agora nada oficial por parte da diretoria do Itabuna. Então, estamos aguardando.
Pois é, melhor ir para o Bahia de Feira, né, que fora de casa conseguiu um ponto. Não foram três, mas foi um pontinho que o deixou, por enquanto, com a vice-liderança da competição, passando Barcelona. Fredão, você acompanhou o jogo aí?
É, o jogo... O que a gente que demonstra aí com esse, logo no início do jogo, é que o Itabuna entrou um time muito nervoso, né? E já demonstra que o sentimento que eles estão tendo da pressão. Então, a obrigação de ter um bom resultado acabou complicando um pouco no início do jogo. E eles passaram pelo menos o primeiro tempo inteiro para se recuperar. Foram melhores no segundo tempo, tiveram, fizeram um empate e tiveram chance, inclusive, de virar o jogo, mas você nota que o nervosismo, né, e a pressão acabou complicando, e isso não vai melhorar, né, porque depois desse resultado também ruim, a tendência é ficar cada vez mais difícil. Então, alguma coisa deve ser feita, né? Não é isso, Zé?
É, com certeza. Agora, esse time tem defeitos, né? Isso ficou muito evidente no jogo de ontem. Por exemplo, o Matheus sacou o João Neto, que ele já escalou como lateral direito, né? Com a chegada de Carlinhos, e improvisou o João Neto como volante. Né? João Neto foi uma das figuras apagadas do jogo de ontem, Júlio, sem criatividade nenhuma. Aliás, o meio campo do Itabuna ficou devendo, né? Jucimar talvez tenha sido a melhor partida dele, a melhor figura em campo, né? O Guilherme Ivo, de qualquer maneira, passou bem no teste, porque é um menino, né? Oriundo da base, jogador sub-20, e de repente chega ao time titular, na minha opinião, não decepcionou. Os dois zagueiros muito inseguros. E eu arriscaria também. Itabuna deu azar, porque não me agrada a figura do goleiro Jorge. Também não demonstra essa segurança. Andou soltando umas bolas fáceis, entendeu? E isso, quando o goleiro não está bem, ele traz intranquilidade. Agora, claro que a intranquilidade foi a tônica da noite, porque um time que entra em campo necessitando de uma vitória, toma um gol aos 45 segundos de jogo, entendeu? Não poderia ter uma reação diferente. O time do primeiro tempo, irreconhecível. No segundo tempo, ainda pecou muito, Marcos, porque futebol, você tem que ter qualidade na finalização. Não adianta só você ter as oportunidades. Se você não finaliza, se você não tem um aproveitamento bom, e isso em momento nenhum aconteceu, não foi ontem, não, nos três jogos do time itabunense. Na minha opinião, ficou evidente de que a contratação do Matheus Sodré foi um equívoco, né? Porque você precisa entender que o futebol no Brasil, ele é diferenciado por regiões. Você não pode fazer um cálculo de uma pessoa que está começando no futebol, praticando futebol num estado em que você tem referências de gramado, e de repente você vem, Monique, disputar um campeonato baiano, onde os estádios são ruins de uma maneira em geral, entendeu? Eu não estou falando nem na questão do gramado do estádio Mário Pessoa. Para mim, ele é o menos pior em estádios que a gente já viu, como é o caso lá do próprio José Rocha em Jacobina, e do Adalto Moraes, que é um problema crônico. Há anos que a gente acompanha esse campeonato baiano e não vê qualidade naquele gramado. Mas o estádio lá, Adalto Moraes, foi todo pintado, viu, Marcos? Está até bonito. Como está também, belíssimo estádio de Alagoinhas, né? O Carneirão está com uma cara diferente. Aqui não, aqui nenhum... uma pinturazinha de cal para disfarçar, entendeu? Foi feita. Infelizmente, a gente torce para que, num curto prazo de tempo, a gente possa mudar a cultura que ainda norteia na gestão, entendeu? Sobre o futebol profissional aqui na cidade.
Pois bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no Gabriela Esportiva. Voltamos já já. Inclusive, o Júlio César entrevistou alguns aí no jogo de ontem. A gente vai ouvir já já.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, aqui na sua tarde de quarta-feira na Gabriela FM. O Campeonato Baiano, a gente está conversando aí, né? O jogo que abriu a terceira rodada do Baianão 2024, Itabuna e Bahia de Feira, que foi 1-1. E Júlio César entrevistou alguém por lá, né, Júlio?
Batemos um papo com o treinador do Itabuna para saber dele o que é que ele achou do jogo, o que é que ele vai fazer de diferente para o próximo jogo. Vamos ouvir a matéria que gravamos ontem aí com o Matheus. Gabriela Esportiva, vai ouvir agora o técnico Matheus. saber dele a avaliação, o que, que ele achou desse jogo de hoje, onde Itabuna chegou a empatar e merecia até a vitória nesse segundo tempo, né, Matheus? Boa noite.
Boa noite a todos, né? A gente sabe que, infelizmente, nós estamos sofrendo por detalhes. Foi assim com o Atlético Alagoinha, no gol no final do primeiro tempo. Foi contra a equipe de Jacobina aos 40 e poucos do segundo tempo também, onde a gente estava dominador. E agora, um minuto de jogo, infelizmente ali faltou, nós temos um pouquinho de poder de reação, que foi diferente no segundo tempo. No segundo tempo a equipe voltou com outra postura, com outra personalidade, para buscar um empate e tivemos chance até de vitória, né? Mas infelizmente fomos castigar.
Agora, o que, que aconteceu no início do primeiro tempo que o Itabuna tomou aquele gol ali aos 2 minutos?
O matar a jogada, né, que a gente fala. A bola estava no nosso domínio ali, adiantada, e a gente demorou para reagir. E a gente sabe que o Bahia de Feira vinha para essa transição rápida, né? A gente já sabia dessa situação, mas infelizmente aí não adianta a gente lamentar. Agora é trabalhar para a gente conseguir reverter essa situação.
O Itabuna vem crescendo de produção. Lá em Jacobina vocês jogaram bem, foi penalizado no finalzinho do jogo com um gol de empate. Hoje aqui, o primeiro tempo, o Itabuna tentou jogar, o segundo tempo foi muito bom, né? Infelizmente não saiu com a vitória. Qual o ponto positivo que você achou hoje aqui no time do Itabuna, mesmo com essa derrota, Matheus?
O ponto positivo foi a reação que nós conseguimos fazer, né? O jogo já em Jacobina foi muito bom. Esse daqui, o segundo tempo, mas nós temos que ser mais constante, né? Não podemos ficar deixando sempre para depois, que o campeonato mostra que às vezes não vai dar tempo, como não deu nessa vez aqui, né? Mas temos alguns pontos positivos, falta amadurecer em outros, que é normal de uma equipe reformulada, mas não dá para a gente ter desculpa num campeonato tão curto como esse e tão equilibrado como esse, né? A não ser, nós temos que começar a reajustar em cima dos 3 pontos, que é o que a gente tem que buscar na próxima partida já.
Ponto a ser corrigido para o jogo contra o Jacuipense.
Com certeza. Agora é focar, trabalhar bem para a gente conseguir fazer um bom resultado e em busca desses 3 pontos.
Boa sorte.
Valeu, obrigado.
Então tá aí a análise do Matheus, né? E ele disse aí que o Itabuna tá pecando nos detalhes. Eu acho que um time que entra e toma um gol 45 segundos, o pecado aí tá na falta de atenção, na falta de foco. O time tá, como o Zé falou no início, nos comentários, o time tá entrando em campo desconcentrado. Porque quando você entra focado, né, é outra coisa. Porque olha o Fluminense na final do Mundial. Tomou um gol com 40 segundos e desarmou o time. Né? E por que tomou aquele gol? Falta de atenção, falta de foco. Eu acho que é o que está acontecendo com o Itabuna, viu, Zé?
A tabela, Itabuna agora cumpriu 1/3, 3 jogos já realizados. Vai jogar na quarta rodada aqui e depois faz 2 partidas seguidas fora de casa. Então, gente, é um Itabuna cada vez mais distante da realidade daquelas equipes que estão brigando pela classificação. E a realidade é essa mesmo. Se o Itabuna não aproveitar o próximo jogo dentro do estádio, ele vai estar fechando 3 partidas em Ilhéus, aí restaria apenas uma última partida. Vai ficar muito difícil. Eu acho que a tendência aí é o Itabuna tá brigando contra o rebaixamento desse Campeonato Baiano.
É isso. Vamos falar dos jogos restantes dessa terceira rodada, né, Monique Ribeiro? Do Campeonato Baiano. É essa rodada que tem sequência hoje. Hoje teremos mais 2 jogos, né, Monique?
É isso mesmo, Marcos. E antes de falar os jogos de hoje, vamos ver como é que tá a tabela de momento do Campeonato Baiano. A gente tem aí a liderança, né, com Vitória, com 6 pontos. Seguido do Bahia de Feira, com empate ontem, o Bahia de Feira é o segundo colocado, com 4 pontos somados. O terceiro é o Barcelona, com 4 pontos também, empatado ali na quarta posição, vem o Atlético de Alagoinhas, também com 4 pontos. E tem o quinto ainda, Juazeirense também somou 4 pontos. O sexto é o Jequié, com 3 pontos, Itabuna é o 7º colocado, com 2 pontos, o Bahia é o 8º colocado, com 1 ponto somado, Jacobina também 1 ponto, e o Lanterna, Jacuipense, que não somou nenhuma pontuação ainda, Marcos. Os jogos que teremos hoje, né, apenas um jogo, que será Barcelona de Ilhéus e Vitória, às 21h30 no estádio Mário Pessoa. Esse jogo que a gente vai acompanhar aí logo mais.
E às 7h15 da noite, antes, teremos Bahia e Jacobina.
Opa, isso mesmo, Bahia e Jacobina. Bahia correndo atrás do prejuízo aí, Jacobina também querendo se afastar cada vez mais da zona ali, a zona da degola, né?
É, e vem com o time completo aí, com as estrelas, né?
Combina a Bahia usando o que tem de melhor no seu elenco, inclusive Everton Ribeiro, Jean Lucas. E o jogo aqui do Vitória. Vitória também, Marcos, vem para esse jogo aqui no estádio Mari Pessoa, utilizando aquela tradicional equipe que a gente viu jogar, entendeu? No Campeonato Brasileiro da Série B, que o Vitória fez. É uma campanha espetacular, né? Acabou conquistando o título da competição. Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória. Zeca na lateral direita. Os dois zagueiros, Camutanga e Wagner Leonardo, foram zagueiros titulares, absoluto naquela campanha do ano passado. E Patrick Calmon fechando a lateral. O meio-campo com Dudu, William Oliveira e Mateuzinho. E o ataque com Oswaldo, Yuri Castilho e Caio Dantas, né? A novidade é que Rodrigo Andrade desfalca o time rubro-negro baiano. Essa é a provável escalação do técnico Léo Condé. E eu não fico em cima do muro, não, porque eu posso até pagar um preço dessa precipitação, mas no meu entendimento, futebol ainda é muito investimento, entendeu? E a realidade do investimento de Bahia e Vitória para os demais clubes do futebol da Bahia, ela não é muito grande, não. Ela
é discrepante.
É uma coisa incomparável. Então, para mim, esse time do Vitória, entendeu? Muito provavelmente será o time favorito para construir um resultado diferente. Não vejo de outra forma aqui no Mari Pessoa. Muito embora tenha me agradado muito o time do Barcelona, mas veja o Barcelona com uma equipe ainda muito enxuta, viu, Júlio? Uma equipe de 11, 12, no máximo 13 jogadores, falta ainda mais envergadura ao time do Barcelona. Se o Barcelona quiser pensar numa caminhada para chegar entre os quatro, precisa ter banco, porque a competição ela não para, são jogos só de ida, é um atrás do outro, entendeu?
E tem que ter a peça de reposição ali.
E tem que ter a peça de reposição.
Senão não consegue ter
para jogadores
resultado.
Que são expulsos, como é o caso do Tony, que hoje está cumprindo suspensão.
Tem um imprevisto, pode ter uma lesão
também. E jogadores que se
também.
Machucam também. Além daqueles casos, né? Que é o caso do Alan Mineiro, que precisa ainda se recuperar melhor, a sua melhor forma física para ajudar o time do Barcelona.
Pois é, Monique, tem mais dois jogos que fecham essa rodada amanhã, né? O Baianão, aí teremos aí.
Isso mesmo.
Às 7h15 da noite, Juazeirense e Jequié. Às 7h15 da noite, depois no Valfredão, a Jacuipense recebe o Atlético de Alagoinhas. Vamos ver se a Jacuipense consegue marcar seu primeiro ponto para largar a lanterna da competição, né?
É isso mesmo, Marcão. Vamos ver aí como é que vão ser esses resultados, né? Nosso foco, a gente fala aqui, trazendo mais para o Itabuna e o Barcelona, que é o da nossa região, mas a gente está observando toda a competição. Zé falou algo importante, né? Que tem uma diferença muito grande dos times do interior para o da capital. Porém, também existe uma vitrine muito maior do Bahia e Vitória. Logo, esse retorno financeiro é bem maior, né? Então, a missão dos times daqui não é nada fácil. Não só daqui, como de todo o interior. A driblar essa diferença.
Se tiver uma postura diferente, claro que a gente vai estar aqui amanhã registrando, né, com o maior prazer. Olha, o Barcelona surpreendeu positivamente.
Claro.
Como o Colo-Colo fez em 2006, a diferença também era enorme. O Vitória tinha uma folha de R$800 mil e a nossa folha era de R$30 mil.
O Bahia de 88.
Pois é.
Uma folha
então,
pequena.
Então, o que a gente quer é que a equipe realmente... Esses são os grandes testes, viu, Júlio? Quando você coloca em ação contra uma equipe mais qualificada. Porque a equipe mais qualificada, Marcos, ela não pratica o antijogo, ela deixa jogar. E o gramado vai estar bom para as duas equipes, entendeu? Então, espero que o Barcelona seja uma bela surpresa. Mas continuo afirmando, é uma opinião minha, pessoal, não é da equipe, entendeu? Vejo o Vitória... como favorito para o duelo desta noite no Mário Pessoa.
Ok, 2h46.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar de pré-olímpico agora, porque ontem, né, tivemos aí a seleção brasileira vencendo, né, na estreia lá em Caracas, a Bolívia, por 1-0. Gol do Endrick. E aí... não convenceu, né, Fredão, mas conseguiu essa vitória, né?
Começou bem o pré-olímpico, com a vitória, né? A seleção brasileira não fez uma boa estreia, apesar dessa vitória magra. Apresentou um futebol com postura defensiva, dando muita posse ao adversário, historicamente mais fraco. Criou pouco, apesar de ter perdido oportunidades para matar o jogo. Precisa produzir e render mais, porque fez um jogo muito pobre. Fizeram algumas mudanças, né? Deu uma melhorada, mas não chegou ao gol, e a gente nota que também não tem ainda entrosamento, que pode ser melhorado. A expectativa também foi grande, e isso pode também ter pesado, e a gente acredita que, se não mudar a estratégia, né? O técnico, inclusive, foi muito a mídia não gostou muito da atitude do técnico, né? De ter segurado a equipe, e se provavelmente não se mude a estratégia, a seleção vai sofrer muito nos próximos jogos. Lembrando que no final do pré-olímpico só duas equipes se classificarão para as Olimpíadas. Então precisa se classificar entre os cinco da chave e depois ir para uma semifinal com mais duas equipes da outra chave, que tem Argentina e Uruguai. Então vai ser difícil, não é fácil, né? Apesar do Brasil historicamente ser uma grande equipe, mas a gente não viu com bons olhos a estreia.
Não viu, não, porque só fizemos o gol. O gol do Endrick, né?
Do Endrick.
Foi um fato isolado no jogo de ontem. Depois a equipe caiu de produção e a Venezuela que perdeu boas oportunidades. Teve oportunidades, inclusive, de virar o jogo, de ganhar da seleção brasileira. Valeu mais pelo resultado, mas enfim, esperávamos muito mais, né? Dessa safra de jogadores sub-23, né? O Andrei Santos, ex-Vasco, né? Com o próprio João Kennedy do Fluminense, que é um jogador diferenciado. Enfim, ficou devendo a seleção sub-23.
E olha, eu sempre digo, viu, Fredão, que o Brasil é o único país do planeta que consegue convocar 20, são 26 agora convocações, né? Que consegue convocar 26 craques, meu irmão. É o único país do planeta. Esses jogadores aí dessa seleção pré-olímpica, né? Todos eles são titulares de suas equipes.
Equipes adultas.
Todos,
né?
Eles são titulares. E por que o Brasil não consegue imprimir um bom ritmo no campo de jogo? Aí fica se engasgando com Venezuela, com Peru, com... Não existe. Eu não consigo entender isso. Não entra em minha cabeça. Eu acho que o Brasil precisa parar e pensar, né? O futebol, a forma de jogar. Tem alguma coisa errada, Marcão. E isso não fica só na pré-olímpica, não. Vocês têm também a seleção principal. Nós temos todos os jogadores que são convocados, são titulares em suas equipes. E a gente está perdendo para a Venezuela, tá se engasgando com o Peru. E por aí vai. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado no futebol brasileiro?
O técnico foi muito... O Ramon Menezes foi muito criticado, porque ele também já não deu certo na seleção principal, né? E tendo um início desse aí com a seleção historicamente fraca, então a gente fica preocupado também e acha que alguma coisa tem que mudar, né?
E o próximo duelo será contra a Colômbia. Talvez nessa chave do Brasil, tecnicamente, a melhor equipe, né? Eu diria que Colômbia e Equador, nessa chave do Brasil, são as equipes mais fortes, mas enfim, vocês têm toda a razão. Não, a imagem foi muito ruim do time do Ramon Menezes, né? E do comportamento da sua equipe no jogo de ontem. Só tivemos aquele gol milagroso, né? Que acabou dando a vitória e os 3 pontos da seleção brasileira.
Pois é, Monique Ribeiro, tem outros estaduais rolando aí, o Carioca, né? Já tem jogo hoje?
Tem sim, Carioca tem jogo, também o Paulista. No Carioca hoje tem Bangu e Nova Iguaçu às 16 horas, Portuguesa, Carioca e Sampaio Corrêa às 19 horas, e Boa Vista e Botafogo, é o principal jogo da rodada, às 21h30. Hoje também tem estreia, primeira rodada aí do Campeonato Mineiro, estreia do Atlético e também do Cruzeiro. Patrocinense e Atlético Mineiro, 21h30, e Vila Nova e Cruzeiro, às 19h de hoje. Tem um Paulistão também, começando às 19h30, com Ituano e Corinthians, Portuguesa e Bragantino, também 19h30, Guarani e São Bernardo, 21h30, e Palmeiras e Inter de Limeira, às 21h30. Também tem aí o Gauchão, que vai ter Grêmio hoje, São José, 21h30, e o São Luís e Internacional, 19h. Lembrando que os jogos de ontem, Marcos, nós tivemos pelo Paulistão, Mirassol 1, São Paulo, Tricolor Paulista aí também 1, Água Santa 0 e Botafogo Paulista 1.
Tá legal, aí o resultado do Paulista, e a gente sempre gosta de falar de cifras aqui dos clubes de futebol. O Flamengo divulgou hoje o orçamento para o exercício de 2024. Pela primeira vez em sua história, o clube fez uma previsão de arrecadação superior a R$1 bilhão em receitas recorrentes, que não incluem transferências de atletas. Outro dado relevante é o superávit que o clube teve aí de R$303 milhões em relação ao patrimônio líquido. A questão do superávit chama a atenção porque o Flamengo tinha previsto no ano passado um crescimento patrimonial de R$54 milhões, mas pulou de R$322 milhões para R$625 milhões, então vão muito bem, né, as contas do rubro-negro carioca, né, Zé?
Com certeza. Falar em Flamengo, o Monique falou da terceira rodada desse Campeonato do Rio, que vai ter hoje, né, na quarta-feira, 3 partidas. Amanhã teremos mais isso, 2 jogos.
Isso, complementando.
Entre o Vasco enfrenta o Madureira, às 20h, e o Audax Rio recebe o Fluminense, às 21h30. Nesta terceira rodada, o Flamengo não joga, né? Esse jogo foi transferido para 10 de fevereiro, Flamengo e Vila Nova, fechando, portanto, Flamengo e Volta Redonda, fechando, portanto, a terceira rodada do Cariocão. Flamengo, né? Certamente vai estar no dia 10, utilizando o seu elenco principal, para não estar dando sopa para o azar, né, Fred? Porque perder pontos para a equipe pequena são pontos que você não recupera. E depois influencia, né, na classificação dos 4 melhores.
O Vasco já vem com o time completo para a próxima rodada?
Eu acredito que sim. A necessidade. Sim. Hoje, amanhã, o Vasco ainda utiliza a equipe alternativa. Né? A equipe alternativa. Joga em casa, Vasco da Gama e Madureira, né? Jogo das 20h. Mas certamente na quarta rodada.
Nas próximas rodadas em diante, já teremos, vem com sua equipe titular e os seus reforços aí do time principal, que precisa de resultado, né? Então tem que se reforçar aí com o que tem de melhor.
E o Fluminense, Fredão? Já vem com o time principal?
Eu acho que não ainda, porque esse pessoal está voltando das férias, né? E provavelmente não estão fisicamente apurados para poder entrar em campo. Provavelmente pode utilizar um ou outro aí dessas contratações aí. Já Antônio, né, o zagueiro que foi contratado, já está jogando. A gente já vimos Renato Augusto fazendo treinamentos físicos, né? Agora, se vai entrar em campo, a gente ainda não sabe.
E o Fluminense contratou aí o David Terans, né? O uruguaio aí que já passou pelo Brasil, meio campista, estava no México, né? E acabou fazendo aí o contrato definitivo com o Flusão. Ele já passou aqui pelo Galo em 2018, no Atlético Paranaense também em 2021, onde conquistou a Sul-Americana. Já chegou também aí no Tricolor Carioca o Renato Augusto, o Antônio Carlos, Felipe Alves e o Gabriel Pires. E destacando que o Thiago Silva, que é um desejo do Fluminense, né, que quer muito que ele venha aposentar no Flusão, ele nessa semana disse em entrevista que o desejo dele é aposentar no Chelsea, né?
Olha, o primeiro clássico do futebol do Rio só vai acontecer na sexta rodada, né? Hoje teremos jogos hoje abrindo a terceira rodada, mas clássico mesmo, só a partir da sexta rodada, e o clássico será Vasco e Flamengo.
Eita!
Entendeu? Então, só na sexta rodada do Campeonato do Rio.
O clássico de milhões.
É isso aí,
vamos. E falando de mercado da bola ainda, Marcão, só pra gente atualizar, o Vitor Cuesta chegou ao Bahia, tá? O contrato é até dezembro de 2025. Ele tá no Botafogo e agora vai fazer parte aí do tricolor baiano. E no Grêmio, o Grêmio tá tentando aí contratar o Gabigol. O Tricolor buscou um nome de peso aí para substituir o Luiz Soares. E quem tá fazendo a intermediação, Júlio, é o Renato Gaúcho. Que tá aí intermediando para poder o Gabigol ser esse substituto. O Corinthians também demonstrou interesse. Também rolou aquela conversa para o Bahia. Porém, o Grêmio aí está com conversas mais aprofundadas com o atacante.
E com relação ao Lucas Lima, né, em meio a um litígio com a atual diretoria do Santos, né, o jogador disse querer viver o presente, né, e aproveitar os momentos da vida enquanto não define seu futuro no futebol. A mensagem foi publicada nas redes sociais do jogador na terça-feira ontem. Então, o Lucas Lima ainda é indefinido, né? A gente achava que o Sport estaria fechado com ele, mas está indefinido.
Marcão, Zé Maria ficou né, encantado com a escalação do Vitória, né? Possível escalação com grandes jogadores. Imagine essa aqui, que vai entrar em campo hoje contra o Jacobina. Marcos Felipe, Gilberto, Canu, David Duarte e Luciano Juba. Rezende ou Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo. O que é que você diz dessa escalação?
Time também, muito favorito, né, para vencer o Jacobina. É, o empate de ontem, entre o empate de Bahia de Feira e Itabuna, beneficiou o Bahia de Feira, por causa da goleada na primeira rodada.
Sim.
Então, com o saldo de gols que o Bahia de Feira tem, já chegou à segunda posição do campeonato. Veja que altera isso muito rapidamente, porque a vitória, né, e os gols marcados pesam muito. Então é por isso que a gente lembra. Tem equipes aí que tem que abrir os olhos, viu, Marcos?
Sim.
Porque no final das 9 rodadas, só 4 vão sobreviver. As outras 6, entendeu? Vão deixar a competição, vão ter férias prolongadas, né? E duas delas vão voltar para a segunda divisão do nosso futebol.
E com o fechamento dessa terceira rodada, é natural que o Bahia de Feira perca essa segunda colocação e Itabuna desça mais na tabela, né? É o Exatamente. Fechamento. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje, começando com Fred Menezes.
Boa tarde aí para os ouvintes aí da Gabriela Esportiva. Boa tarde aqui para Marcão, para a bancada. Eu vou dar fazer uma lembrança aqui da 27ª regata Salvador Ilhéus, que é de 25 a 27 do 1 agora, e a largada será lá a partir das 11 horas no Yacht Clube da Bahia. É uma competição oceânica de vela. O evento é organizado pelo Ilhéus Yacht Clube e acontece anualmente, sendo a maior travessia oceânica do calendário da vela baiana, em uma longa travessia de 110 milhas náuticas. O inédito é que esse trajeto dos barcos será monitorado pelo sistema de rastreamento online, proporcionando uma segurança ainda maior aos competidores e motivando também aos torcedores, né? As pessoas que assistem pela internet, aí, aonde os barcos estarão nessa travessia. Então, meu abraço vai para um dos organizadores aí do evento, né? Que é um aficionado do esporte de muitos anos. Então, um abraço vai hoje para Marcelo Tavares.
Valeu então, Fredão. Até amanhã com o nosso Gabriela Esportiva. Vou dar uma adiantada aqui no nosso horário de amanhã, para todo mundo ficar ligado. Então, na quinta-feira amanhã estaremos aqui a partir das 5 da tarde, 17 horas. Zé Maria, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, eu quero abraçar uma figura, Júlio, que você conhece, né? Alessandro Duarte, era conhecido como Sandrinho, né? Jogador campeão de 99, ajudou muito o Colo-Colo naquele ano. Aquele ano de 99, gente, foi onde tudo começou. Então hoje a gente abraça Sandro Piu Piu, da Rua da Horta, né? Da Rua da Horta. Que foi um dos jogadores que participaram daquela grande campanha em 99, na subida do Colo-Colo para a divisão principal. Um abraço a todos, amanhã a gente volta às 5 da tarde.
Isso aí, Zé Maria, o presidente campeão, um abraço para você. Júlio César, mande seus abraços aí, só não mande mais que o ícone, o Maguila, né, do boxe.
Bom, meu abraço hoje vai para meu amigo Totonho, lá na Rua São Jorge, no bairro Nossa Senhora da Vitória, está ouvindo a gente, fanzaça aí do Gabriela Esportiva. Inclusive, estava elogiando os comentários do comentarista campeão, o Zé Maria. nosso amigo Totonho lá do Nossa Senhora da Vitória.
Obrigado a ele, agradecer ele, viu, Júlio? A gentileza dele, né?
É verdade, também elogiando. Na realidade, ele elogiou todo mundo, agora de um por um. Né? Elogiou o Munique, elogiou o Marcão, até Fredão, que ele também acompanha outros esportes. E aí, ele disse, na verdade, o programa tá top, tá bom demais. Deixa eu mandar um abraço também para o Prequeta, ali na Avenida Canaveiras, ouvindo o nosso programa. Né? E abraçar aí aos torcedores do Vitória hoje, apesar de não ser Vitória, né? Mandar um abraço a toda a torcida do Vitória e do Barcelona, que hoje vão se encontrar no estádio Mário Pessoa. Né? O duelo de felinos é o tigre contra a onça. Será quem vence?
Quem tem a garra mais afiada.
É. Né? Um abraço a todos vocês e até amanhã, 5 da tarde, com mais um Gabriela Esportiva.
Até lá, Júlio César, o imperador. Munique, espelho, espelho meu. Suas considerações finais.
Muito boa tarde a todos. Amanhã a gente volta falando de futebol, de muita coisa bacana. Amanhã com horário diferente também, 17 horas. Então, sintoniza aí. Gabriela Esportiva, semana maluca acontecendo.
Valeu, Munique Ribeiro. Beijo pra você.
Fui.
Até amanhã, 5 da tarde, com o nosso Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.